Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje é uma reunião justificada por haver deadline para o envio de pareceres a Bruxelas. Começamos.
Sr. Presidente, peço desculpa por interromper, era só para pedir, e faço-o já porque admito que o PSD tenha também de se adaptar a isto, se aceitar a proposta que vou fazer, é que a discussão do ponto 5 sobre as regiões ultraperiféricas, que tem uma proposta do PSD e outra do PS e outra ainda do PCP, que passasse para logo que fosse possível, portanto logo para a cabeça, porque a senhora deputada Lara Martinho vai ter de se ausentar. Admito que tenham também que o PSD tenha também de pedir ao seu deputado que acompanhou o tema para vir, também se calhar o PCP, por isso é que estou a dizer já, se fosse possível, antecipar.
Sr. Deputado Miguel Morgado.
Senhor Presidente, a discussão destes projetos de resolução parece que está amaldiçoada. Porque já houve dois adiamentos, na altura pedidos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas agora teremos que ser nós a pedir o adiamento, porque os nossos deputados proponentes, desta vez somos nós, não os temos cá, nem os representantes eleitos pelo Círculo da Madeira, nem os representantes eleitos pelo Círculo dos Açores. E então eu pedia a boa vontade dos restantes grupos parlamentares, porque fui confrontado agora com isto há pouco tempo e não tenho mesmo grande alternativa. Muito obrigado.
Ainda ficamos a ganhar 2-1, portanto, a próxima vez.
Muito bem, eu estava aqui a ter notícia de que provavelmente este adiamento não podia ser possível, uma vez que temos o último plenário no dia 19, mas porque temos que pedir o agendamento para plenário deste projeto de resolução para o dia 19, mas vamos à cautela pedir antecipadamente, mesmo não estando discutido em comissão. Ultrapassamos assim esse problema. Por isso ficará adiado para a próxima reunião, que é o dia 18, e impreterivelmente terá que ser discutido no dia 18, sob pena de não poder ir a plenário. Muito bem. Fica adiado então este ponto número 5. Passamos então ao ponto número 1, informações, para recordar que no dia 18 de julho, às 15 horas, teremos a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre atrasos na transposição de diretivas. Passamos ao ponto 2, Grupo de Trabalho, discutindo as iniciativas europeias. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, coordenador do Grupo de Trabalho, era suposto estar aqui, não está aqui, não está na COFMA, por isso ficará o Sr. Deputado Duarte Marques a substituir, como tem sido tradição. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito bem, Sra. Presidente, da reunião desta manhã do Grupo de Trabalho de Discutir as Iniciativas Europeias, a pedido do Partido Socialista, foi para informação à terceira e quarta comissão, um relatório sobre as relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais e o outro sobre a proporcionalidade e a subsidiariedade. Foi a pedido do Partido Socialista e, portanto, serão alvo apenas de informação e sinalização às outras comissões que eu referi. Também a título de informação e a pedido do Partido Socialista, foi um documento que ainda não está traduzido para português, mas tem a ver com um relatório sobre os progressos, da União Económica e Monetária, imagino eu, e outro sobre o futuro das finanças da UE, que é para escrutínio da 5ª Comissão. O que eu referi antes é enviado à 2ª e 3ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Vamos então passar à votação destas propostas de deliberação do Grupo de Trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação de pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A linha A, a proposta de regulamento que consta melhor explicada nesta alínea, tem também relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Quem apresenta e é autora do parecer é a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Estas duas iniciativas são duas propostas de regulamento relacionadas uma com a outra. O objetivo de ambas é aprofundar as potencialidades do mercado único e aquilo que é proposto é a criação de um portal único de informação que disponibiliza aos cidadãos e às empresas um conjunto de informação relevante que permita facilitar a sua instalação, trabalho, venda de mercadorias, prestação de serviços transfronteiras em domínios que vão desde o saber como se podem obter documentos de autorização de permanência, quando for o caso, o saber como é que se podem obter documentos comprovativos de determinadas situações em países que não o do país de origem, qual é o direito da família, por exemplo, no caso de casamentos entre cidadãos de diferentes Estados-membros, ou quais são os requisitos necessários à venda de determinados bens ou à prestação de determinados serviços, uma vez que sabemos que todas estas regras do mercado único não estão ainda suficientemente harmonizadas. O regulamento da Comissão propõe-se criar um portal único, primeiro regulamento 256, propõe-se criar um portal único para repositório desta informação que possa ser facilmente consultado por todos os cidadãos e empresas interessados. E o segundo, a proposta de regulamento determina de que forma é que a Comissão Europeia pode, junto de empresas, associações empresariais ou outras entidades relevantes, obter a informação necessária para fornecer para esse portal único. São iniciativas que constituem passos importantes naquilo que são também as prioridades do trabalho da Comissão para este ano e que se destinam ao aprofundamento do mercado único e a um melhor aproveitamento por parte dos cidadãos e empresas do potencial associado a este mercado único. A análise que fazemos em termos da subsidiariedade e da proporcionalidade de ambas as iniciativas é que respeitam ambos os princípios, portanto, para se conseguir adequadamente este portal único, aliás, é quase que autoexplicativo, a iniciativa melhor consegue o resultado sendo ao nível europeu e também nenhuma das medidas propostas vai além daquilo que é o razoável, estritamente necessário para a sua prossecução. Portanto, a conclusão é de que existem de que são respeitados os princípios da seguridade. Perdão, não costumo apresentar pareceres com banda sonora. Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade em ambos os casos. E face à pertinência destes temas, à relevância que têm para cidadãos e empresas, a nossa proposta é que se faça o acompanhamento da implementação destas iniciativas, nomeadamente dando conhecimento ao Parlamento e a esta Comissão da forma como as autoridades nacionais colaboram na disponibilização de informação para o portal e da forma como a existência do portal e a sua utilização é divulgada e promovida por parte das autoridades nacionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, pela explicação do parecer e pela realce da importância do mesmo. Alguma intervenção sobre o conteúdo do parecer? Não havendo nenhuma intervenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Só para facilitar a Sra. Deputada, a autora do parecer. Mas como é, votamos a favor.
Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à senhora deputada relatora. A linha B, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu e a todas as entidades constantes desta linha. Trata-se do COM 2016-581, que foi objeto do relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social. A senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Carla Tavares, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todos e a todas. Apenas para dizer que esta iniciativa, e tal como já foi referido, trata-se de uma comunicação, sendo que tem por objetivo comunicar a intenção da Comissão em renovar o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, denominado por FEI, inserido no novo Plano de Investimento para a Europa, designado por FEI 2.0, sendo uma das medidas anunciadas no discurso do Estado da União de 2016. Criado para um período inicial de 3 anos e com o objetivo de mobilizar pelo menos 315 mil milhões de euros de investimentos estratégicos, o êxito alcançado com este fundo foi tal que a Comissão decidiu apresentar um regulamento de alteração e prolongando a sua duração até 2020 e aumentando a sua capacidade de mobilização até 500 mil milhões de euros. Em suma, e não obstante as várias considerações que constam do parecer e que basicamente também se destinam a especificar um pouco mais os objetivos deste plano de investimentos, nomeadamente referindo o facto de ele ter sido estabelecido pela Comissão Europeia de modo a suportar e apoiar as prioridades para o emprego, crescimento e investimento, incluindo o apoio à coesão económica, social e territorial definida como eixo da Estratégia Europa 2020 da União Europeia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. No fundo, aquilo que a Comissão decidiu, e atendendo ao êxito que este plano teve no aumento de investimentos na recuperação da crise, de referir que este fundo FEI foi criado para dar resposta a necessidades específicas sentidas após a crise económica iniciada em 2007, foi então decidido prolongar a execução do mesmo. Quanto ao princípio da subsidiariedade, constituindo este documento, esta iniciativa, uma iniciativa não legislativa, não é necessário haver pronúncia quanto ao princípio da subsidiariedade. E assim, em face dos considerantes e atento ao relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que está junta e será anexa a este parecer, a Comissão de Assuntos Europeus será de parecer que, ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhuma intervenção sobre o conteúdo. Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Muito bem, fica registado. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns à Sra. Deputada Relatora.
Sr. Presidente, se me der, entretanto, eu esqueci-me, para pedir para fazer uma alteração ao texto, não sei se foi apagado, mas entretanto verifiquei que há aqui uma gralha, que é na página 3, que diz que a importância deste plano foi, aliás, reiterada, diz pelo Juncker, e até está mal escrito, falta um C. Sim, mas o que estaria no texto original é pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker. Por isso, eu já dou aos serviços e terá pedia que fosse retificado. Muito obrigada.
Fica então assinalada essa correção. Passamos à linha C. Passamos à linha C, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico Social e ao Comitê das Regiões, melhorar e modernizar o ensino. É o COM 2016-941, que foi objeto de relatório da Comissão de Educação e Ciência. O Sr. Deputado, autor de parecer, é o Sr. Deputado Vitalino Canas, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, o nosso parecer é um parecer sucinto, uma vez que, por um lado, esta comunicação não está sujeita ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, por outro lado, também entendemos remeter para aquilo que já está vertido no parecer que foi feito pela Comissão de Educação e Ciência, que é a Comissão competente em relação a esta matéria. Trata-se da matéria da modernização do ensino, partindo de bases, creio que são bastante consensuais, inclusive no nosso panorama político interno, a necessidade de modernizar o ensino, de assentar o nosso plano de desenvolvimento na melhoria das capacidades e na formação das pessoas. Isso é perfilhado pela Europa, é perfilhado em Portugal, portanto, creio que se trata de um assunto relativamente consensual. Como digo, nós aqui entendemos que deveríamos remeter para o parecer da Comissão de Educação e Ciência, embora me pareça que o parecer da Educação e Ciência tem aqui um ou outro lapso designadamente, porque não fica claro, mas esta comunicação incide sobre todos os níveis de ensino, desde o pré-primário até ao superior. Contudo, o parecer da Comissão de Educação e Ciência, talvez por um lapso material, apenas fala da primeira infância, do ensino primário e do ensino superior. Não menciona nas epígrafes o ensino secundário, apesar de depois no texto estar também mencionado o ensino secundário e aquilo que nós aqui chamamos de ensino básico. Mas penso que são lapsos meramente materiais, portanto, o que propomos é que esta comissão verifique que não há obrigação de cumprimento do princípio da subsidiariedade e remeta para o parecer da Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre o conteúdo? Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fica então assim decidido a remeter para o objeto, para o texto do relatório da Comissão de Educação e Ciência. Ponto número 4. Nomeação de deputados autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A proposta diretiva do Conselho que altera a diretiva 2011/16/UE, que consta na linha A, cabe ao PSD e o prazo para envio é o dia 25 de setembro próximo. Quem indica? São ou informações obrigatórias. Troca automática. É a fiscalidade.
E se podemos entregar à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Está registada então a Sra. Deputada, autor de parecer é a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. A linha B, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Trata-se de uma questão relacionada com a estratégia da União Europeia para a Síria. Será objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Cabe ao PS a elaboração de parecer.
Sr. Presidente, sem prejuízo de me indicar a mim próprio, perguntaria se isto não é matéria coberta por aquelas áreas de relato permanente em que há relatores permanentes.
Pode ser sendo considerado
eu, nesse caso, eu e o deputado Costa Neves.
Pode ser considerado precisamente.
Sim.
Muito bem. Então, nesse caso, fica no âmbito do dossiê da política externa e de segurança comum e indicado o seu deputado.
Não,
tem que ser. Exatamente,
nós,
é o PS com conhecimento ao seu deputado Costa Neves.
Com
precisamente.
Com o deputado Costa Neves.
Está deliberado. A linha C, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho. Trata-se de uma matéria relacionada com política comercial para a União em prol do emprego e do crescimento. Também objeto de relatório da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Cabe ao PCP, que não está presente, faremos o envio por e-mail desta comunicação e pedindo a indicação do deputado relator. A linha D, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho. Trata-se do segundo relatório intercalar sobre o quadro de parceria com os países terceiros no âmbito da Agenda Europeia da Migração, que também cabe... Exatamente, também cabe no âmbito de dossiês de acompanhamento. Não, este não é. Este não é. Migrações, exatamente, é seu. Cabe ao PSD.
Isto é para
si.
Eu só não sei o que é.
Francisca Parreira. Muito bem. Dar-se-á conhecimento da senhora deputada Francisca Parreira desta atribuição. Passamos agora ao ponto 6, uma vez que foi adiado o ponto 5, a apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar sobre a implementação das normas do Tratado de Lisboa relativas aos Parlamentos Nacionais. Participaram nesta delegação o Sr. Deputado Vitalino Canas e eu própria. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas para a apresentação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também serei breve na apresentação deste relatório, embora se trate de uma temática de relevante interesse para esta Comissão. Tratou-se de uma reunião interparlamentar realizada no Parlamento Europeu. O tema é a implementação das normas do Tratado de Lisboa relativas aos Parlamentos Nacionais. O Parlamento Europeu tem estado a estudar esse aspecto e peço que não é estranho que o faça, tendo em conta que a cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu deve ser reforçada. O relator do tema é o deputado Paulo Rangel, que tem um bom relatório, que fez também uma boa exposição, com muitas vias de reforço do papel dos Parlamentos Nacionais e da cooperação interparlamentar. Portanto, fez uma intervenção em que sublinhou aspectos vários e fez propostas várias sobre as questões do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. Como sabem, não é competência dos Parlamentos Nacionais pronunciar-se sobre isso, mas muitos já o fazem, sobre questões relacionadas com o chamado cartão verde e a sua institucionalização ou a sua formalização. E outras propostas que foram feitas designadamente, a hipótese da realização de uma Semana Europeia nos Parlamentos Nacionais, Semana Europeia essa que de alguma forma pudesse em cada um dos Parlamentos Nacionais incidir sobre temas europeus de natureza vária, desde natureza orçamental ou outras questões. Portanto, há várias propostas que estão a ser ponderadas, umas mais consensuais e que recebem melhor acordo, outras menos consensuais. Há o chamado cartão vermelho, por exemplo, que foi, digamos, referido, mas que suscitou algumas objeções da parte de colegas nossos dos Parlamentos Nacionais. E, portanto, foi uma reunião interessante. A Sra. Presidente fez uma intervenção, eu próprio também fiz uma intervenção. Penso que as nossas intervenções tinham alguns aspectos que depois foram referidos por outros oradores, o que significa que temos também aqui algumas ideias que podem ser interessantes para os outros. E pronto, e penso que este trabalho terá sequência. O relatório do deputado Paulo Rangel irá certamente ser concluído. Nós tomaremos conhecimento deles e eventualmente fará depois sentido debatê-lo aqui e ver de que forma é que podemos fazer refletir no nosso trabalho também algumas sequelas que esse relatório possa ter. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas, pela descrição desta delegação e do trabalho que foi desenvolvido nesta reunião em particular. Ficaremos atentos à aprovação, à votação do relatório do Sr. Deputado Paulo Rangel e traremos depois aqui à apreciação nesta nossa comissão. Passamos agora ao ponto número 7, discussão do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Este plano, na sua última versão, foi enviado para os senhores deputados, com as alterações assinaladas. Ponho à consideração dos senhores deputados comentários ou as propostas que queiram ver relativamente a esta proposta que foi enviada. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, em primeiro lugar, é importante salientar que, de facto, até ao contrário do que é habitual, muitas coisas, não digo todas, mas todas era impossível, porque o nosso sonho é bem maior do que a nossa capacidade. Houve muita coisa que se fez no plano de atividades, ao contrário daquilo que é muito habitual. Isso é importante. Devo dizer, por outro lado, que o próximo ano será um ano muito tocado pelas reformas profundas que a União está a atravessar. E penso que com melhor organização da nossa parte, tentar não ter tantas reuniões durante a semana, mas reuniões se calhar mais rápidas na parte processual e com mais tempo para o debate político, é um ano que vamos ter que debater muito bem o Livro Branco, a reforma da União Económica e Monetária e o próprio Brexit,
e penso que pode ser um ano, e a reforma da política europeia em toda a área da defesa e da segurança, é um ano que nos vai obrigar a fazer grandes reflexões. E penso que era importante conseguirmos aqui não só fazer esse debate na Comissão, mas sim talvez chamar a sociedade à Assembleia para discutir connosco estas matérias. E quando digo a sociedade, falo dos especialistas, falo dos académicos, falo dos políticos, e penso que nos devíamos sentar para conversar sobre isso, e em matéria de coordenadores também, tentar encontrar aqui um modelo para que seja possível, na comissão ou em conferência, ouvir um conjunto de opiniões sobre esta matéria. Até porque é uma matéria fundamental e é uma matéria que não vai, vai definir o futuro da Europa nos próximos 10, 20 anos, pelo menos, e não é uma coisa de curto prazo e que merece o nosso empenho e a nossa reflexão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Em resposta, ou melhor, assinalando a nossa perspectiva muito coincidente com aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, ontem havia na agenda da reunião da mesa e coordenadores precisamente esses pontos para falarmos. Ou seja, está previsto no plano de atividades para a próxima sessão legislativa a intenção de realizar conferências, seminários e debates sobre os temas que abordou, designadamente a reforma do Livro Branco, o futuro da Europa, a reforma da União Económica e Monetária, a política de segurança e defesa, e acho que são estas, e o Brexit, claro. São estas as propostas que constam do plano de atividades para a realização de conferências, cujo modelo será depois, obviamente, resultado das conversas que tivermos com os senhores coordenadores e os convidados e a sociedade civil a poder estar presente, também será objeto da apreciação e opinião dos senhores coordenadores. Por isso estamos muito atentos a que estes temas sejam debatidos de forma profunda no âmbito da nossa comissão. O modelo a definir será aquele que for decidido entre nós. Por isso, Sr. Deputado, Srs. Deputados, é esta a intenção do... É esta a nossa intenção. Tenho a dizer que, se não houver nenhumas alterações à proposta final que foi apresentada, esta proposta será objeto de votação em nossa reunião no próximo mês de setembro. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, só eu infelizmente deixei o meu exemplar, eu tinha outro exemplar que tinha umas notas, estive aqui rapidamente a tentar recuperá-las, não sei se omitirei alguma coisa, mas queria dar aqui algumas sugestões. Estamos genericamente de acordo com o plano de atividades, mas queria colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, em relação à audição dos deputados ao Parlamento Europeu, referem-se os deputados José Manuel Fernandes, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel e Miguel Viegas. Ora, alguns destes deputados já foram ouvidos e outros não foram ouvidos. Portanto, não sei se... eu acho que estes, se calhar, agora devem ser retirados e deve-se pensar...
Deixe-me interromper, Sr. Deputado. Essa não é a última versão.
Ah, então pronto. Então há aqui um problema... Um problema duplo. Exatamente. Que foi, por um lado, eu não trazer a minha, por outro, ter uma que não está atualizada.
Na última versão, estão cortados os nomes desses senhores deputados porque foram ouvidos na anterior sessão, ou nesta sessão que está a decorrer, e ficou simplesmente deputados ao Parlamento Europeu. Ah, okay. É a fórmula que ficou.
Depois, se calhar também já está alterado, também se fala aqui das audições do Dr. Bernardo Trindade e João Valera. Eu acho que apesar de já terem sido ouvidos, eventualmente justifica-se serem ouvidos de novo, mas se calhar poderíamos fazer aqui uma menção a que é uma nova audição e não as audições iniciais.
Podemos pôr segunda audição.
Ou novas audições. Sempre que se justificar a audição, sempre que se justificar a audição de... E pronto, se calhar é melhor não... Se esta não é a versão, e se ainda vamos voltar a ela em setembro, e se esta não é a versão final, então se calhar... Aqui talvez o seguinte, quando se diz conferência e debate sobre o relatório dos 5 presidentes da UE relativo ao aperfeiçoamento da UEM, é a página 8, no que eu tenho aqui, se calhar. Antes. Antes de professor doutor Durão Barroso, não sabia que ele já era professor doutor, mas pronto, talvez tenha sido entretanto. Mas antes está a conferência de debate sobre o relatório dos 5 presidentes. Ora, depois do relatório dos 5 presidentes, há o documento de reflexão da Comissão Europeia, que em alguma medida retoma o relatório dos 5 presidentes, mas é o mais atualizado, portanto, se calhar devíamos referir os dois. Obrigado.
Vai proceder-se a estas alterações. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, nós faremos depois um debate mais aprofundado até sobre este programa de trabalho. Eu infelizmente ainda não consegui estar na mesa, na reunião da mesa de coordenadores, mas só uma nota, não tem de ficar obrigatoriamente um plano de atividades, mas era importante que nós também, na audição dos eurodeputados que vamos continuar a proceder, e a nossa lógica sempre foi olhar para isto há 4 anos, no espaço de uma legislatura, que houvesse também alguma regra aqui de rotatividade dos próprios eurodeputados que são ouvidos, até do ponto de vista de partidos políticos. Ouvimos nesta sessão legislativa PSD, PS e CDU, se calhar é importante também ouvirmos os deputados do Bloco de Esquerda e do CDS. Portanto, eu acho que haverá sempre esse bom senso, não sei se temos de estar a escrever isso no plano de atividades, mas pelo menos ficar aqui um bocadinho na nossa cabeça e num gentleman's agreement.
Muito bem, essa é uma questão realmente de elementar bom senso, é que haja a audição de todos os possíveis deputados aos Parlamentos Europeus, deputados ao Parlamento Europeu, independentemente da família política a que pertence. Tem a palavra a sua deputada. Ah, não pediu. Muito bem. Vai proceder-se então a estas correções e estas alterações. Na primeira reunião da nossa comissão, será distribuída a versão final, que será então essa versão final sujeita a votação. Passamos agora a outros assuntos. Vai decorrer em Tallinn, nos próximos dias 7 a 9 de setembro, a Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa. A delegação da Assembleia da República é, como habitualmente, composta por 6 deputados pertencendo à Comissão dos Negócios Estrangeiros, à Comissão de Defesa Nacional e à nossa Comissão de Assuntos Europeus. Por isso é preciso que a nossa comissão indique 2 deputados para participar nesta conferência, um do grupo parlamentar do PSD e um do grupo parlamentar do PS. As inscrições terminam durante o período de férias, por isso é preciso que antes do período de férias esteja feita a indicação, ou seja, a indicação tem que ser feita até o próximo dia 19 de julho, quarta-feira, próxima. É 7 a 9 de setembro. A viagem tem obrigatoriamente um transfer em Frankfurt, que é confortável, não é, quer dizer, confortável no sentido que não se perde muito tempo e a viagem faz-se razoavelmente bem. Eu acho que se faz melhor do que a viagem para Malta. Muito bem, todos os pontos da nossa ordem de trabalho estão concluídos. Agradecemos muito a vossa presença, continuação de um bom dia. Hoje é um dia especial, um bom debate do Estado da Nação.